Lição 12. Caiu a Grande Babilônia. Objetivo: apresentar a justiça de Deus e sua mensagem de esperança para o mundo com base na descrição do julgamento da Babilônia e da restauração de Israel. Texto base: a Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela. Consigam bálsamo para sua ferida, talvez ela possa ser curada. Jeremias capítulo 51, versículo 8. Introdução. Depois de revelar as mensagens às nações do mundo, Jeremias concentra-se no terrível inimigo do povo de Deus, o Império da Grande Babilônia. É interessante notar que o profeta dedica 121 versículos para as oito nações, 44 a Jerusalém, e, nos capítulos 50 e 51, para relatar a queda da Babilônia, são escritos 110 versículos. Isso mostra que estamos diante de um relato muito importante. 1. Assim diz o Senhor. Na Bíblia, a Babilônia está em constante contraste com Jerusalém, a soberba cidade dos homens em oposição à santa cidade de Deus. Os últimos capítulos de Jeremias narram essa realidade. No entanto, a queda da mãe dos saqueadores é descrita com detalhes e a palavra de Deus se cumpre justa e fielmente. Com a Bíblia aberta, atentemos para os fatos deste grande cenário. A justiça de Deus. Dois temas são apresentados paralelamente em Jeremias 50 e 51, a queda da Babilônia e a restauração de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, castigarei o rei da Babilônia e sua terra. Trarei Israel de volta para sua própria terra, Jeremias 50, versículos 18 e 19 parte A. O Senhor ordena, anunciem a todo mundo, não escondam nada. Levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá, Jeremias 50, versículo 2. É também o Senhor quem determina, convoquem os arqueiros para virem à Babilônia, cerquem a cidade para que ninguém escape. Seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor, Jeremias 50, versículos 29 e 30. Este é um resumo do juízo iminente sobre a poderosa e temida capital do Império. Mas não foi Deus quem conduziu o povo de Israel ao cativeiro, usando Nabucodonosor como seu servo? Deus não ordenou ao seu povo que a abençoasse nesse período? Deus não estaria sendo injusto ao julgar a Babilônia desta maneira? Com certeza não. O fato de Deus agir por intermédio da Babilônia para corrigir o seu povo e orientá-lo para abençoar a terra não anula a perversidade daquela, nem o fato de suas ações serem detestáveis ao Senhor. Além disso, Jeremias havia previsto a ruína da Babilônia após o exílio antes mesmo de ele ocorrer. A justiça de Deus é demonstrada tanto na queda da cidade, quanto no resgate do seu povo. Os exilados não poderiam libertar a si mesmos, mas seu Redentor forte o faria. Com uma coalizão de grandes nações do norte, assim o Senhor combate seus adversários. A cena é de um tribunal, em que o Senhor defende seu povo como advogado e como juiz e júri, declara os babilônios culpados. A razão da queda. Como entoa o salmista, os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. A profecia se cumpre em parte naquele período imediato e, de forma plena, em um período mais distante. Quando os medos e os persas dominam a Babilônia em 539 a.C., eles não a destroem e Ciro autoriza os judeus a voltarem para sua terra, conforme as narrativas de Esdras e Neemias. Em 330 a.C., Alexandre, o Grande é quem destrói por fim a Babilônia, cumprindo assim a profecia de Jeremias por completo. E, além de Jeremias ter revelado a destruição da Babilônia, ele também profetizou que o seu julgamento seria segundo as suas obras. A arrogância dos babilônios foi a razão de sua queda. Jeremias disse que a terra da Babilônia estava cheia de pecado e que o seu castigo era merecido. O povo dizia, ela não pode ser curada. A opressão abusiva e desnecessária sobre os judeus também é levada em conta. Mas, depois de liberto, o povo de Deus poderia proclamar, o Senhor defendeu o nosso nome, venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. A dor de Jerusalém é expressa desta forma, Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, nos esmagou e nos deixou sem forças. Ele nos engoliu como um monstro, encheu o estômago com nossas riquezas e nos vomitou de nossa terra, Jeremias 51, versículo 34. Nabucodonosor devora Jerusalém com o apetite voraz de um monstro marinho, e a terra seria punida por causa deste excesso. A maldade extrema da grande destruidora é destruída com ela. Agora ela sofre as mesmas dores que a muitos havia causado. A Babilônia caiu também, em razão de sua escancarada idolatria. Seus deuses e ídolos são humilhados pelo único e verdadeiro Deus. 3. A esperança dos povos, apesar de a dor, o sofrimento e a destruição tomarem conta dos últimos capítulos de Jeremias, a esperança do povo de Deus é acendida com a queda da Babilônia. Deus fala: procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar, Jeremias 50, versículo 20. Além disso, a justiça de Deus é estendida para toda a humanidade com o cumprimento de suas promessas. No capítulo 52 de Jeremias, temos uma repetição quase exata de 2 Reis 24, versículo 18 a 25, versículo 30, com o relato do estado de sítio e da captura de Jerusalém, a prisão do rei Zedequias e a reabilitação de Joaquim. De fato, tudo o que acontece com Jerusalém é conforme a profecia de Jeremias. Assim, a reabilitação de Joaquim pode ser vista como resultado da restauração de Israel e de Judá, também preditas pelo profeta. O texto repete como o rei da Babilônia saqueou o templo e levou o povo cativo. Sem dúvida, o pecado de Judá custou muito caro para eles, pois não houve muito arrependimento e poucas pessoas deram ouvido à mensagem de Jeremias. Talvez isso precise de repetição para que nós ouçamos. À primeira vista, pode parecer estranho como o livro de Jeremias termina, mas sua mensagem é simples: a destruição e o exílio de Jerusalém não podem impedir a consumação do plano de Deus para salvar os povos. Obviamente, a esperança dos povos é consolidada em Jesus, o Filho de Deus. Assim como a grande Babilônia caiu, um dia todas as nações perversas que oprimem o povo de Deus também cairão. Pela justiça de Deus, seu povo reinará com o Rei dos Reis, Jesus Cristo, eternamente. Na segunda parte desta lição, veremos dois compromissos práticos para serem assumidos por nós. 2. Assumindo compromissos. 1. Anunciemos a justiça de Deus. Deus ordenou: anunciem a todo mundo, não escondam nada. Levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá. Suas imagens e seus ídolos serão despedaçados. Jeremias 50, versículo 2. Deus julgou a Babilônia por causa da sua maldade e arrogância. Da mesma forma, julgará as nações e todos que se opõem à sua vontade. Portanto, anunciemos ao mundo: o Senhor julgará os povos com justiça. 2. Anunciemos esperança em Deus. Além de juízo, a mensagem da justiça é também de esperança. No futuro, quando o Messias estiver reinando plenamente, seu povo será restaurado e perdoado. Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele é a nossa esperança de redenção, ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Então, divulguemos ao mundo essa esperança. Desafio da semana. Os capítulos finais de Jeremias nos asseguram que o Senhor julga com justiça e equidade e jamais permitirá que o seu povo sofra para sempre. Por meio do Senhor Jesus Cristo podemos ter esperança: um dia ele voltará, os opositores do seu reino cairão e nós seremos resgatados deste mundo perverso para o seu reino eterno. Seu desafio é explicar essa mensagem de esperança para ao menos uma pessoa, nesta semana.